onde os pais possam deixar os seus filhos em segurança enquanto trabalham, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do número de vagas e de valências de apoio à primeira infância, um contributo essencial para a conciliação da vida pessoal, profissional e familiar. Senhoras e senhores deputados, se temos como certo que a inversão desta preocupante trajetória demográfica dependerá das soluções a adotar neste âmbito, também sabemos que o tempo urge para quem governa e para quem suporta a atual governação, para que, de uma vez por todas, passem dos anúncios aos atos, nomeadamente através do atual Orçamento do Estado e da execução das verbas previstas no Programa de Recuperação e Resiliência e restantes programas de fundos europeus, para que não transformem uma oportunidade única em mais uma oportunidade perdida, como outras a que temos assistido nestas matérias.
Muito bem.
Uma oportunidade única e provavelmente irrepetível para a adoção de políticas públicas integradas que melhorem as condições determinantes na concretização dos projetos de vida dos portugueses. Disse.
Muito bem.
Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos passar agora ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que é a apreciação conjunta do projeto de lei 871/14 do Bloco de Esquerda, que institui de forma inequívoca o princípio da avaliação mais favorável nas avaliações feitas por junta médica, e o projeto de lei 916/14 do PCP, atestado médico de incapacidade multiusos, clarifica os processos de revisão ou reavaliação do grau de incapacidade através de uma norma interpretativa, ao artigo 4º do Decreto-Lei 202/96. Para apresentar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda traz de debate um projeto de lei para consagrar de forma clara, expressa e inequívoca o princípio da avaliação mais favorável nos processos de revisão ou de reavaliação de incapacidade por junta médica. Em termos práticos, e usando um exemplo prático, por hipótese, um doente oncológico a quem tenha sido atribuído 60% de incapacidade e com isso teve, e bem, acesso ao atestado multiuso, se numa reavaliação subsequente for atribuído, por hipótese, 50% de incapacidade, isso levaria à perda do atestado e apoios inerentes. Aquilo que deve prevalecer é, na opinião do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o princípio da avaliação mais favorável, que permite que, durante mais um período, esta pessoa continue a ter os 60% de incapacidade e a usufruir, para isso, também, dos apoios sociais e fiscais inerentes. Em primeiro lugar, porque a doença não desapareceu. Em segundo lugar, porque as consequências sociais e económicas da doença, para além da saúde, como é óbvio, essas consequências também não desapareceram. Por que razão está o Bloco de Esquerda a apresentar este projeto de lei neste momento? Porque desde há uns meses são muitas as pessoas com doenças incapacitantes neste país que estão a perder o acesso ao atestado multiusos, a apoios sociais e fiscais, porque este princípio da avaliação mais favorável que já existiu não está a ser cumprido e deixou de existir. Ele foi uma prática durante muitos anos, mas tudo isso mudou quando o atual Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais decidiu fazer uma reinterpretação criativa à lei. E sem alterar a lei, o Governo achou que podia, por despacho, e a Autoridade Tributária achou que podia, por ofício circulado, deixar de fazer com que a avaliação mais favorável deixasse de ser uma realidade. A consequência, senhoras e senhores deputados, é que neste momento existem centenas, aliás, a Liga Portuguesa contra o Cancro diz milhares de utentes que estão a perder apoio, sem qualquer tipo de aviso prévio. Alguns destes doentes estão a ser contactados, aliás, até para devolver apoios que já lhe tinham sido atribuídos e atribuídos devidamente. É uma forma de atuar intolerável, com consequências muito graves. Dois casos reais. O pai da Manuela foi diagnosticado com cancro em 2014. Foi-lhe atribuída uma incapacidade de 60%, o respectivo atestado e os respectivos direitos e apoios fiscais. Em 2018 foi reavaliado com 50% de incapacidade, mas prevaleceu na altura, e bem, o princípio da avaliação mais favorável, mantendo-se por isso os apoios existentes. Acontece que depois da reinterpretação criativa do Sr. Secretário de Estado e do Governo, a Autoridade Tributária decidiu exigir a devolução dos apoios em sede de IRS e em sede de Imposto Único de Circulação. Repare-se, a pessoa em causa continua doente, continua a ser um doente oncológico, continua a ter que lidar com as consequências sociais e económicas da doença, não fez nada de mal, não ludibriou nenhum sistema, nada. Apenas teve acesso a um direito que era seu. No entanto, o Governo decidiu retirá-lo e retroativamente. Outro exemplo. A Olívia foi diagnosticada com mieloma múltiplo e até já fez dois autotransplantes da medula. Foi-lhe atribuído um grau de incapacidade de 80%. Requereu e teve acesso à prestação social de inclusão. Em 2019 foi reavaliada e foi-lhe atribuída uma incapacidade de 72%. Como vigorou o princípio da avaliação mais favorável, e bem, manteve o apoio social. O problema é por causa da reinterpretação do Sr. Secretário de Estado e do Governo. O que aconteceu foi que no ano de 2020 lhe foi cortado esta prestação e agora ela deve à Segurança Social uma série de meses de prestação que retroativamente foi considerada indevida. Estas situações, senhoras e senhores deputados, multiplicam-se por centenas no país e são inaceitáveis. O Bloco de Esquerda teve a oportunidade de chamar o seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ao Parlamento para o confrontar com as consequências do seu despacho. Nessa audição ficou claro que a intenção do Governo era mesmo cortar apoios sociais e fiscais. Era mesmo essa a intenção do Governo. E por isso, aquilo que nós dizemos com este projeto de lei é: se a intenção do Governo é a insensibilidade, então a exigência da Assembleia da República deve ser impor a solidariedade social. Se a intenção do Governo é cortar apoios sociais, então a exigência sobre a Assembleia da República é manter esses apoios sociais. E é isso que o Bloco de Esquerda faz com o projeto de lei, ao dizer de forma clara e inequívoca que o direito à avaliação mais favorável é um imperativo legal e o acesso a este direito não pode ser revogado ou cortado, muito menos por um despacho fruto de uma interpretação criativa que é destrutiva para muitas pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para apresentar o projeto de lei do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é para corrigir uma injustiça e para garantir que as pessoas com deficiência e incapacidade não perdem direitos adquiridos que o PCP apresenta esta iniciativa legislativa. A avaliação da incapacidade é calculada de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidente de Trabalho e Doenças Profissionais, recorrendo-se para o efeito ao anexo, do qual constam todas as instruções para a avaliação do universo de disfunções, lesões e deficiências às quais corresponderá a atribuição de um determinado grau de incapacidade. Decreto-Lei 291/2009, associado ao regime de avaliação das incapacidades das pessoas com deficiência, remetendo também esta mesma avaliação para a Tabela Nacional de Incapacidades, é um diploma que prevê também que, quando haja lugar a revisão ou reavaliação da incapacidade, o grau de incapacidade resultante da aplicação desta mesma Tabela Nacional, vigente à data da avaliação ou da última reavaliação, seja mantido sempre que, de acordo com a declaração da Junta Médica, se mostre mais favorável ao avaliado. Este mesmo diploma, no seu número 8, no seu artigo 4º, considera que o grau de incapacidade é desfavorável ao avaliado quando a alteração do grau de incapacidade resultante de revisão ou reavaliação implique a perda de direitos que o mesmo já esteja a exercer ou de benefícios que já lhe tenham sido reconhecidos. e lemos o que está efetivamente neste diploma, porque importa perceber que é isto que está consagrado em lei. E a questão aqui é simples. Se a patologia que esteve na origem da atribuição da incapacidade permanece e continua a constar do atestado médico de incapacidade multiusos, o que leva para o reconhecimento de direitos e benefícios previstos na lei, é o grau de incapacidade que, de acordo com a declaração da Junta Médica, se mostre mais favorável ao cidadão que é avaliado. Justifica-se este entendimento porque a patologia que conduziu à atribuição do grau de incapacidade não desapareceu. No entanto, em ofício da Autoridade Tributária e Aduaneira, que materializa, aliás, uma decisão emanada por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, é feita uma introdução e uma nova interpretação da lei, cujo resultado prático é a eliminação do artigo 4º do Decreto-Lei 202/96, de 23 de outubro. Esta interpretação, para além de se revelar contrária à lei, revela também uma profunda insensibilidade para com a situação das pessoas com deficiência e incapacidade, subvertendo inclusive os objetivos que estiveram na base desta mesma lei. E traz profundos prejuízos a pessoas com incapacidade e deficiência, com direitos já adquiridos e que estão efetivamente a perdê-los neste momento. Falamos de isenções em sede de IRS ou do IUC e mesmo do acesso a prestações sociais às quais tinham direito e que deixam de ter. E é neste sentido que o PCP apresenta uma norma interpretativa que clarifique que nas situações de revisão ou reavaliação de incapacidade, sempre que resulte desse mesmo procedimento a atribuição de um grau de incapacidade inferior ao anteriormente certificado e que possa significar uma perda de direitos ou benefícios já reconhecidos, que se mantenha a avaliação mais favorável ao cidadão, desde que referente à mesma patologia clínica que determinou a atribuição da incapacidade em questão. Porque a atual situação deixa em situação de mais fragilidade quem, por força de deficiência ou incapacidade, está já numa situação de vulnerabilidade. E é para corrigir esta injustiça e é também para manter os direitos das pessoas com deficiência e incapacidade que o PCP apresenta esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, discutimos hoje dois projetos de leis, um do Partido Comunista, o outro do Bloco de Esquerda, ambos propondo alterar, ou melhor, clarificar o regime de revisão ou reavaliação de incapacidades em vigor. Trata-se de uma questão relativamente recente e que surgiu como consequência de uma alteração da interpretação da legislação em vigor sobre benefícios fiscais, da responsabilidade do atual Governo, e que vai num sentido que prejudica e retira esses benefícios a muitos doentes que tinham um grau de incapacidade fiscalmente relevante. A questão é fundamentalmente a seguinte. Atualmente, os doentes portadores de atestados multiusos, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, têm um regime fiscal mais razoável, especialmente em sede de IRS. Se mais tarde o estado de saúde do doente melhorar e uma junta médica apurar em sede de reavaliação da incapacidade um grau de incapacidade inferior ao grau inicial, esse doente continua a usufruir dos benefícios ao nível fiscal já reconhecidos, desde que, evidentemente, a sua capacidade respeite à mesma patologia. Tal é o que decorre do artigo 4º do Decreto-Lei 291/2009, na sua redação atual, e o que sucede é que, como é de todos sabido, o Governo, o atual Governo, através do inusitado despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, resolveu deixar de aplicar o regime mais favorável ao doente numa clara e flagrante violação da letra e do espírito da lei. Esta nova interpretação não desconsidera apenas a situação do doente, ao qual foi aplicada uma incapacidade elevada, como também ignora também as elevadas despesas de saúde e de outra natureza que esse doente, não raro, tem de efetuar, negando-lhe também os apoios a que a lei lhe concede à mercê da patologia de que padece e que determinou a atribuição de um elevado grau de incapacidade. Mas a interpretação do atual executivo do Partido Socialista põe seriamente em causa a segurança jurídica, viola direitos adquiridos e é, sobretudo, profundamente desumana. Veja-se bem, nem durante a difícil governação do tempo da Troika, estes benefícios e apoios aos doentes com patologias graves foram postos em causa, precisamente por...